Olá, eu sou Alessandra Rios e esse é o sexto episódio do podcast Metamorfose das Borboletas. Na história de hoje, vamos refletir sobre relacionamentos tóxicos. A Moça Tecelã, da autora Marina Colasanti. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhi um fio de prata que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha e, pela primeira vez, pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos, seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio do ponto dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceriam para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu. Porque tinha descoberto o poder do tear, em nada mais pensou, a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tecendo tetos e portas e pátios e escadas e salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto e, entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, ele disse. E antes de trancar a porta-chave, advertiu. Faltam as estrebarias e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez, pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear. Desta vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois, desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continham. E novamente, se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado e emplumado o chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando a devagar entre os fios, delicado traço de luz que amanhã repetiu na linha do horizonte. A Moça Tecelã é uma excelente história para falarmos sobre relacionamentos tóxicos de diversas naturezas, mas hoje nós vamos nos concentrar nas relações amorosas. A história contém um elemento muito simbólico na reflexão sobre o autoconhecimento feminino, e que diz respeito ao trabalho manual. Muitos são os contos que trazem a costura, a confecção de sapatos, de vasos de cerâmica e de barro e a tecelagem, como nos de hoje, para o centro das histórias de protagonistas mulheres. O trabalho manual na psicologia pode ser compreendido como uma metáfora da engenhosidade feminina, da integração dos aspectos criativos e intuitivos, aqueles que nos são mais caros, mais cheios de significado à nossa vida cotidiana. Fazer com as próprias mãos, portanto, é dar uma identidade própria, uma cara nossa às nossas experiências. A moça tecelã é uma mulher simples, sensível e criativa. Em sua máquina de tear, tece o dia e a noite, alternando entre cores e texturas. É, acima de tudo, independente. Se o sol era forte demais, fazendo murchar as pétalas das flores em seu jardim, tecia nuvens e logo a chuva vinha cumprimentá-la. Se sentia fome, tecia um lindo peixe e logo ele estava na mesa, pronto para ser apreciado. E assim, ela se bastava, tecendo tudo aquilo de que precisava para sua subsistência. Tecer era tudo que ela sabia. Tecer era tudo que ela queria fazer. Tecendo e tecendo, ela trouxe o próprio tempo em que se sentiu sozinha e desejosa de ter um companheiro ao seu lado. Sendo assim, nem esperou o nascer do dia. Começou a tecer um homem com todas as características que considerava ideais para si. Um homem tecido a partir das suas projeções. De acordo com a psicologia analítica, a projeção consiste em um mecanismo por meio do qual atribuímos as nossas próprias características, aquelas das quais gostamos mais e gostamos menos, às outras pessoas. É como se fizéssemos do outro um reflexo da nossa própria imagem. O que vemos nas outras pessoas, na maior parte das vezes, não é aquilo que é, mas aquilo que gostamos ou não suportamos ver em nós mesmas. O homem nem bateu a sua porta. Sem pedir licença, girou a maçaneta e foi entrando em sua vida. Por algum tempo, ela sentiu-se feliz, pensando nos filhos que teceria, enquanto o homem se concentrava no poder do tear e logo se viu tomado pela ganância. Das coisas que a moça poderia tecer, mas sobretudo pela ganância em dominá-la e em transformá-la propriedade sua. As exigências não demoraram para começar a surgir. Primeiro, a necessidade de uma casa maior. Logo depois, a casa já não era suficiente, agora era necessário um palácio. A mulher viu-se presa e embaraçada nos próprios fios da sua máquina de tear. Já não havia mais tempo para as coisas simples que outrora lhe faziam felizes, como tecer do sol, da chuva e do próprio tempo. Se antes tecer era a razão da sua felicidade e da sua liberdade, agora é a da sua escravidão. Uma das características dos relacionamentos tóxicos, e não só amorosos, é que o abusador consegue sempre atingir a vítima naquilo que lhe é mais essencial, sua fonte de vida, inspiração e criação. Sem dar-se conta, o que a moça tece para si mesma, engendrado pelo marido, é uma teia enrendada por laços quase invisíveis, que aos poucos irá paralisar sua energia e vitalidade. Quando as torres do palácio já estavam prontas, o marido trancou a moça no alto e fez novas exigências. Agora, era necessário tecer cavalos, estrebarias, cofres cheios de moedas, salas e criados para o servir. É para que ninguém saiba do tapete. Essa é a desculpa e ele a isola de todos os outros cômodos, do contato com os criados que ela mesma havia tecido. Essa é outra característica de quem abusa. Ele isola sua vítima não só dos outros, mas de si mesma. Com tantas demandas a tecer, a moça não lhe sobrava tempo para pensar em outra coisa que fosse tecer os caprichos do marido. E tecer era tudo o que ela sabia e continuava desejando fazer. Existem relacionamentos nos quais a fuga física pode representar um risco real de vida, e por isso mesmo as mulheres desistem, por medo de que a fúria do abusador recaia sobre si e sobre as demais pessoas do seu círculo próximo de relacionamentos, como filhos e pais. Em muitos casos, entretanto, a fuga não ocorre porque as vítimas já foram enfraquecidas demais para isso. O trabalho manual, que antes trazia vida, autonomia e liberdade, foi reduzido à funcionalidade do servir ao abusador, a tal ponto que muitas mulheres chegam a acreditar que, se o deixarem de fazer, perderão a última motivação de vida. Mas tecendo e tecendo, dia e noite sem descanso, a moça trouxe o tempo em que parecia que a tristeza era muito maior que o palácio e todas as riquezas que a rodeavam. Pela primeira vez, desde a chegada de seu marido, a moça começa a questionar a autoridade que ela mesma deu ao homem em dominá-la e pensa sobre como seria bom ser sozinha novamente. O tempo tem uma função fundamental nessa história. Havia o tempo em que a mulher sentia-se livre e feliz. Depois, chegou o tempo em que ela sentiu-se só e desejou tecer uma companhia para si. A seguir, o tempo trouxe a tristeza por ver-se dominada por uma força que minava o sentido mais profundo de vida que ela encontrava no tear, e que agora havia se transformado em sua maldição. E neste momento, é chegado o tempo de dar a volta por cima de tudo isso, de reconquistar a sua liberdade, retomar o domínio do tear e do tecer para suas mãos. Cada tempo indica o próprio ciclo do nosso processo de autoconhecimento. Independente de termos um bom nível de autoconhecimento, pode ser que chegue um tempo de nos vermos refém de armadilhas que cerceiam a nossa liberdade, nosso espírito criativo e anseios de vida mais profundo. As situações podem ser diferentes, vir vestidas com uma roupa e um penteado diferente, mas elas haverão de bater à nossa porta. Entretanto, se tivermos feito a passagem do tempo de forma consciente e atenta, talvez nenhum outro tipo de abusador chegue a nos ameaçar, ou se conseguir se aproximar, o consigamos deter antes que façam estragos maiores. A moça desperta para o cativeiro na qual ela havia tecido para si mesma, tem uma ideia e espera anoitecer para colocá-la em prática. O esperar até a noite cumpre a função de conceder tempo à moça para avaliação do dano e para a elaboração do plano de ataque. A noite foi escolhida como o tempo mais propício, tempo em que o abusador estará mais vulnerável. A moça, antes na condição de vítima, agora assume o papel de predadora que estuda o terreno, a caça e prepara-se para dar o bote. E num movimento rápido e decisivo, lançou a lançadeira ao contrário e começou a destecer e desconstruir tudo o que havia tecido, suas projeções, suas ilusões de uma vida mais luxuosa, sua submissão ao marido, recuperando por fim sua vitalidade, sua liberdade e sua autonomia. Ao fazer isso, a moça se emancipa, retoma o sentido do seu trabalho manual e volta a tecer a sua própria vida. Esse foi mais um episódio do podcast Metamorfose das Borboletas. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!